Luna não tagarela. Gente, eu já vou atender.
Saudações, aventureiros, quem fala é Douglas Quadros. Estamos aqui em mais uma Taverna do Não Tagarela, a primeira Taverna do Não Tagarela com pauta fria do ano. Não é, nossa.
Não é a segunda.
É, deve ser a segunda, porque...
É a segunda, porque a gente teve semana passada,
inclusive. Eu tava olhando o calendário, cara, e foi lançamento.
E se tudo der certo, acho que o resto do calendário vai ser só lançamento também. Vai vir umas coisas pesadas por aí.
Mais ou menos, porque eu tenho novidades aí, mas a gente fala isso mais pra frente. Bom, gente, seguinte, hoje eu vou estar, a gente vai falar sobre Fazendo o Plot Engatar, estamos aqui com o Vinícius Staub e, conforme foi apresentado pra mim, o amigo do Vinícius Staub.
É isso, prazer, meu nome é Eric Vini.
Seja bem-vindo aí.
Valeu, Eric Vini.
Dois Vini.
Eu só venho em dobradinha com o Xará.
Pois então. Outra vez também foi, né? Era o Vinícius, o do Old Dragon, né?
Sim.
Muito bom, muito bom.
Sempre tem um Vinícius do movimento RPG, né? Cara.
Mas, bom, o Gustavo tá aqui comigo também. Eu vou pedir. Ele acabou de falar que tá com dor de garganta também, então hoje vai ser bem divertido, porque minha voz também tá oscilante, porque final de semana tivemos evento aqui na nossa região, então eu tô também meia bomba, assim, com a voz, mas vai dar tudo certo, depois só tem mesa de RPG, vai funcionar. Bom, mas o que nós vamos falar? Nosso tema hoje é Fazendo Plot Engatar. Se você não sabe o que é plot, um resumo bem rápido aí, plot é basicamente o contexto da história, né, é a missão, o que faz os jogadores irem pra frente, né? E não é o XP, calma. Isso também é outra coisa que faz os jogadores avançarem, mas a ideia do plot é meio que isso, né? É o tema da história ali, vamos dizer assim. É difícil achar... Eu procurei, eu admito, que a galera sabe que eu odeio ficar usando termos em inglês. Eu procurei um termo mais genérico pra plot e não achei uma coisa que...
Acho que pode chamar de historinha.
Não, é porque não é bem a lore, tá ligado? O plot, ele é uma coisa muito específica de uma história. Toda história acaba tendo um plot também, o filme
é
tem
narrativa,
um plot.
Dá pra falar narrativa.
Eu tenho outros termos, depois eu falo outros termos.
Vamos lá. Mas qual que é a ideia, né, de fazer esse plot engatar?
A trama, né?
A trama é boa.
A trama legal.
Fazendo a trama engatar. Mas vamos lá, por que fazendo a trama engatar, né? Qual que é o dilema, né? Muitas vezes a gente tá com uma narrativa aí, às vezes jogando com 2, 3, 4 anos de jogo, né? Uma mesa mais longa, assim. Se a sua mesa é pequena, tem 2 semanas, e você tá com um problema pra fazer a trama engatar, repense os seus jogadores. Essa é a dica que eu dou pra vocês. Mas quando você tem uma mesa mais longa, principalmente, é muito comum acontecer de você chegar numa barreira onde os jogadores, eles parece que não avançam mais na história, né? Eles chegam num ponto onde ou tá tudo muito difícil, e eu acho que é um problema muito sério da maioria dos sistemas de RPG, tá? Chega num certo nível que parece que desbalanceia, assim, tipo, os inimigos ou são muito poderosos, ou são completamente passáveis, vai dizer assim, e os jogadores ficam naquela de construir a sua própria história ao mesmo tempo que tem que levar a história pra frente, então fica numa trava ali, né? A maioria dos narradores que eu escuto falando sobre mesas mais longas aí, né, acabam chegando nesse problema, e eu tenho certeza aqui que a maioria de nós já passou por um problema parecido e achou uma forma de passar por ele. Então nós vamos dar as nossas dicas aí, ou dicas que nós gostaríamos de tentar falar das nossas experiências.
Eu gostaria de ter ouvido.
Gostaria de ter ouvido, pode ser também. E bora lá então. Mas Vinícius, vou começar contigo então, Vinícius Staub, né? Vai ser Vinícius e Eric, tá? Pra gente não se confundir. Então Vinícius, por favor, você que já é da casa... começa falando pra gente, falou que tinha outros termos, então imagino que já vai introduzir o assunto aí, segue pra gente, por favor.
Eu acho que trama foi o melhor termo para plot. Se você ler uns livros antigos, você vai ver a palavra fábula. Fábula é o conjunto de ações de uma história, porque uma história não tem só a trama, é o conjunto de ações, coisas que acontecem, né? Se você pegar lá no começo da teoria sobre contar histórias, a primeira vez que alguém escreve uma teoria é o Aristóteles, que está falando sobre escrever tragédias. Mas eu ia falar que o mais importante é a trama. O primeiro lugar é a trama. E daí ele vai elencando o que vem depois. E daí os personagens, a caracterização é menos importante que a trama. A beleza dos versos é menos importante que os personagens. E por aí vai. Tem tema. E eu acho que a gente... Quando a gente pega e separa em vários pedaços, a gente começa a refletir um pouquinho. Então, se alguém falou que a trama é o mais importante, pode ser porque as outras coisas também parecem. Então, tem várias opiniões diferentes que a gente pode tirar. Então, a trama, ela não se alimenta só de si mesma, ela se alimenta de outras coisas, né? Tem outras coisas que também são boas, mesmo que você não ache que elas são tão importantes quanto a trama. Então, por exemplo... A gente tem os personagens, só que os personagens não existem só em relação à trama, eles existem em relação a eles mesmos. E eu acho que isso, o que isso me lembra é o momento, é o passo a passo de uma história, na minha opinião, é o que vai alimentar a trama. Eu nem acredito que a trama, eu não sou muito de acreditar que a trama é o mais importante quando você está jogando RPG. Eu acho que a trama, ela dá um palco, ela dá um cenário, ela dá uma situação onde as outras coisas podem ir acontecendo. E ela dá uma ligadura. Só que puxar pela trama também é possível, especialmente se você quer interessar as pessoas, você quer fazer as pessoas curiosas pelo que vai vir depois. E eu acho complicado. Eu acho complicado depender da trama, e até porque, assim, toda a nossa teoria para pensar histórias é para histórias curtas, né? Se você pensar as histórias muito longas, o que elas têm em comum? Se você vê As Mil e Uma Noites, não é a mesma história. A história da Sherazade é uma história muito simplesinha, a mulher que fica contando uma história diferente por noite. Uma história muito simplesinha e não é o mais importante. Se você pegar a Ilíada ou se você pegar a Odisseia, na verdade, a volta do Odisseu, do Ulisses para casa, ou a guerra como um todo, é muito importante, mas não são esses os maiores acontecimentos. Tem muitos acontecimentos no meio que são interessantes por si só. Então, eu acho que se a trama não está pegando, eu acho que é o momento de fazer coisas fora da trama. Se você pensar bem, toda a história da Odisseia são bilhões de coisinhas que não deixam a história acontecer. Talvez por isso seja tão bom.
Verdade. Eu acho que... Então. Que é um conjunto, realmente, né, como tu falou, né? É muito importante deixar isso claro também. Gustavo, qual a tua opinião sobre isso? Vamos lá.
Cara, a questão que pega pra mim quando a gente fala de, pô, fazer o plot engatar, fazer o jogador se engajar e não sei o quê, eu acho que ela bate muito na maneira que você tá, na maneira que a mesa tá saindo, né? Que RPG não é uma forma única da história. Então, tipo, se a gente fosse falar de outras mídias, vai, falar de um livro. Pô, quero fazer a história do livro engatar, quero fazer a história da história de quadrinhos engatar. História do jogo engatar. Você tem uma maneira, algumas técnicas ali. Mas dependendo de como você roda mesas de RPG, isso varia muito. Então, por exemplo, você tá numa mesa sandbox. Como é que você faz o plot engatar numa mesa sandbox? Você tem que dar as pistas, os jogadores têm que apontar para onde eles querem ir. Não dá para você colocar eles no trilho, que aí é outro tipo de maneira, e falar, ah, não, vocês vão caminhar por aqui. Diferente de uma história que todo mundo concorda que quer seguir uma história fechada. Se você tá jogando uma aventura pronta, que a gente chama de railroad, que seria, por exemplo, um trilho, né? Seguir os trilhos da história. E todo mundo vai seguir aquele caminho, suave, todo mundo, então, concorda que aquele caminho vai seguir. Então, eu sempre gosto de levar que os jogadores têm que estar meio em conluio do que eles querem fazer. Beleza, é uma mesa sandbox, todo mundo quer ficar 3 sessões parado resolvendo coisas de fazendinha, quer jogar Stardew Valley no RPG. Dá, pode fazer. Mas... todo mundo tem que concordar naquilo e seguir as coisas do mundo rodar ao redor. Então, tipo, estou numa mesa sandbox, meu plot não engata. Faz que o mundo anda se os jogadores ficarem parados. Putz, a gente sabe que tá acontecendo um problema de uma revolução lá no norte, mas a gente não tá muito afim de pegar isso, não. Vamos ficar aqui plantando banana por 3 semanas e depois a gente vê isso. Beleza, depois de 3 semanas vocês resolverem lá, todo mundo vai ter morrido. Ah, nossa, mas começa assim. Não, a história andou. Só que a história ela anda em debilidade de jogadores. Diferente do outro caso. Tipo, todo mundo concordou que a gente vai jogar uma aventura certinha e vai seguir o trilho. Beleza. Não dá então pra um jogador virar e falar: ah, meu personagem não quer fazer isso. O personagem, ele quer ir pro outro lado do mapa. Não, todo mundo concordou em seguir a mesma história. Então, beleza, cada um vai ter o seu período, vai ter esses momentos, mas a história é essa. Daí todos os jogadores e o mestre concordam naquilo. Então, eu acho que no RPG tem que ter esses tipos de contratos que normalmente a gente tem com o livro. Dos jogadores e do mestre concordarem. A gente vai jogar assim e a gente vai seguir a história assim. Eu acho que fazer o plot da no RPG é um contrato de jogadores e mestres. É pelo menos o que eu acho.
Cara, eu concordo em partes com isso, só que eu acho que tu também não pode esperar tanto dos jogadores. Como assim? É, querendo ou não, quando eu não sei qual a experiência que vocês têm com os jogadores, vocês têm uma experiência em narrar para jogadores novatos. Não sei como é que é essa experiência, porque às vezes tem grupos... Porque assim, eu fui assim durante, sei lá, 10 anos, 12 anos da minha experiência com RPG, eu joguei com o mesmo grupo. Com um grupo que a gente começou a jogar junto, a gente se desenvolveu junto, a gente evoluiu junto.
Caralho, tudo bem, cara. O computador voou aqui.
Tá tudo bem. Então, é muito fácil pra essa galera jogar com a mesma pegada, com a mesma linha de raciocínio, com todo mundo. Eu já sei os trejeitos e etc. Eu sei o que, que eles gostam, eles sabem como é que eu gosto de levar a trama e etc. Só que quando a gente tá jogando pra jogadores novatos, porque com a experiência que eu tive, tanto com o próprio movimento RPG, mas com o Refúgio, narrando pra, às vezes, pessoas aleatórias, narrando em evento, narrando em... Pô, eu narrei pra, tipo, mais de 35 pessoas, aproximadamente, num dia só, tá ligado? São pessoas muito diferentes, são formas muito diferentes de jogar. E, às vezes, a gente... Cada pessoa joga de uma forma completamente diferente. Quando tu tem um novato, tu não pode... Não vou dizer assim, ah não, pô, mas esse novato ele não pode levar a trama pra frente. Não, às vezes é um cara que joga bem pra caramba, primeira vez que tá jogando, mas às vezes o cara não desenrola e tu precisa realmente pegar ele pela mão e levar ele, saca? Eu entendi o que tu quis dizer, não é que eu discordo. Eu só acho que o mestre, querendo ou não, o papel dele... É foda falar isso, mas é mais importante e é mais difícil também. Porque é o mestre que tem que pegar o que cada um quer e fazer essa colcha de retalho, mas eu concordo, isso tem que ser conversado com o grupo, isso tem que ser, como é que se fala, alinhado.
Tem que ser acordado, sim.
Tem que
eu
ser...
vou deixar o Eric falar, já que puxou, fala, eu ia continuar, fala.
Não, tem que ser uma espécie de contrato social, né, entre sim. O pessoal do grupo. Cara, inclusive uma coisa que é até interessante, que eu jogando, etc., uma mesa nova que eu tava jogando com uma pessoa que era conhecida minha, me chamou pra uma mesa, tal. E, cara, ele, no final da sessão, depois da sessão, a sessão foi totalmente pra outro caminho do que era pra ir, na questão de desenvolvimento. E aí, quando ele falou um pouco, a gente conversou, ele mesmo falando, não, eu esperava que o tal player não fosse fazer isto. Só que, cara, realmente, você não tem como você prever a outra pessoa o que ela vai pensar. E esse outro player já era alguém que ele conhecia. Então, às vezes, nem quem a gente conhece, a gente consegue prever o que, que eles vão realmente fazer. Principalmente agora, os novatos, que a gente não tem...
Não conhece, né?
Sim, com certeza.
Eu fico pensando, cara, mestrar pra 35 pessoas num dia, realmente, eu não sei o que eu faria. Eu lembro que... Quando eu era bem novinho, eu fui numa convenção de RPG e eu era um desses novatos. E eu lembro que o mestre, ele fazia uma coisa muito diferente do que, inclusive, a gente faz quando a gente está mestrando com um grupo que a gente conhece melhor. Diz que a trama é um conjunto de ações. Por quê? Porque uma ação leva a outra. Isso numa história escrita, isso num filme,
sim.
Isso num quadrinho. Qual que é a diferença do RPG? Você está sempre recebendo. Então, para você fazer aquilo que funciona numa história... que só tem um autor único, que é uma ação levar a outra, uma ação desenrolar a outra, isso gera um fluxo, né, que vai mantendo o interesse. Isso é mais complicado no RPG. O que eu sentia que esse cara fazia é que ele sempre trazia uma coisa nova. Ah, você, isso, tá, aconteceu uma coisa, aconteceu alguma coisa. Sempre trazer alguma coisa para acontecer. As coisas se sucedem e geralmente... Vai manter melhor quando uma coisa é consequência da outra. Que nem o Gustavo falou, o mundo tá acontecendo fora de você. Então você já entendeu uma coisa, que uma coisa existia, agora essa coisa tá trazendo outra repercussão. Se eu tivesse que mestrar para uma galera que faz questão de uma trama coesa, uma trama interessante em si mesmo, é, eu ia estar sempre trazendo acontecimentos novos.
Com certeza. É, assim, o que eu faço sempre, quando eu vou narrar em evento, é, eu deixo meio que preparado vários gatilhos e eu vejo. Ah, não, esse jogador aqui... isso dá pra saber em 5 minutos de... Sentou na mesa, tem uma conversa prévia, escolha de personagem, tu já sabe como é que funciona. Mas tu consegue perceber os jogadores. E a trama, ela precisa que tu entenda isso como narrador. Eu acho que no passado eu era muito crítico. Eu falava que qualquer pessoa pode narrar e era meio chato com amigos que simplesmente não gostavam de narrar porque eu queria jogar RPG, afinal de contas. Mas hoje eu entendo muito isso, porque querendo ou não, narrar ele exige uma coisa que é foda, mas não é todo mundo que tem bem desenvolvido, uma coisa chamada empatia, que exige que tu entenda o teu jogador, que tu veja o que ele quer fazer, o que ele precisa, e então tu molde a tua história pra aquele cara. No passado eu também fui muito criticado nesse próprio programa, porque falaram que eu disse que o narrador precisa ser o escravo dos jogadores. Não, não é isso, gente. Não é isso que eu tô falando. O que eu quis dizer é que o narrador, ele precisa que os jogadores se divirtam. Se o grupo se divertiu com a sessão de alguma forma, significa que você teve sucesso. O RPG, ele é um jogo colaborativo, ele é um jogo cooperativo. E não é jogador contra narrador, narrador contra jogador. Isso aí a gente já cansou de falar aqui, eu já tô cansado de falar. A coisa que eu fico mais me sentindo... pensando assim, nossa, como você é um completo idiota, é quando o cara chega pra mim e fala assim, ah, na minha mesa sempre tem TPK. E eu pensando, nossa, cara, que mestre horrível que tu é, tá ligado? Tipo, não é mesmo.
Os jogadores não conseguem passar nenhum desafio seu desgraça.
Parabéns, você é péssimo balanceando as coisas.
Não quer dizer também que, tipo, toda mesa todo mundo vai sair feliz. Eu narrei uma mesa na quinta-feira da semana passada, e os meus jogadores foi tipo desastres e atrás de desastres, culpa dos dados. O RPG, ele tem esse fator sorte, querendo ou não, porque os dados, eles influenciam nas ações. Não tem como você controlar a narrativa e dizer, não, vai acontecer assim, assim, assim. Os jogadores querem que seja assim. Porque, por exemplo, no meu cenário tem uma espécie de brutamontes, assim, uma galera de 2 metros e pouco de altura, puro músculo, etc. E ele tava segurando uma outra espécie. Vou dar um exemplo mais clássico aqui. Era como se fosse um orc segurando um halfling. Tá bom? Tava segurando nos braços. Só que nos dados, os dois fizeram um teste pro Halfling tentar se soltar, e eu fiz, não fiz com penalidade, porque o jogo não dizia que precisava ter penalidade por causa de tamanho, só pra agarrar, enfim. Só que, tipo, a diferença era brutal dos dados. Só que eu estourei os dados várias vezes, tava jogando Savage Worlds, e a pessoa tirou dados muito ruins, então ele se soltou. Porque na prática, é possível se soltar, você pode ter um mau jeito, pode a pessoa escapar pelas suas mãos e etc. Só que aconteceu. Isso gerou uma reação em cadeia absurda, onde várias pessoas tiraram... O Marcelo, que tá aqui no chat, inclusive, ele rolou 6 vezes 2d6. E ele não conseguiu tirar um 6 nas suas rolagens, tá ligado? Então, assim, dados ruins acontecem. Então, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é...
Não é azarado também, né? O Marcelo deve ser um cara azarado.
Não adianta. Não vai ser toda sessão.
Ninguém estava muito feliz com ele no dia.
Não vai ser toda sessão que você vai ter sucesso. Que os jogadores vão sair de lá. Pô, essa sessão foi muito da hora, etc. Às vezes, você vai falhar, faz parte. Mas também tem que deixar claro que os jogadores também não podem ser cuzões. Pô, se nota que o narrador, ele gosta de um tipo de narrativa, tenta seguir aquele tipo de narrativa. Se o narrador não gosta que vocês saiam fazendo um combate em cada NPC que aparece, não faz isso, porque senão vai chegar uma hora que esse cara vai querer parar de narrar. Então, pro plot avançar, eu acho que isso tem que ter claro. O narrador tem que estar ouvindo o que os jogadores estão falando pra saber os caminhos que eles procuram seguir, e às vezes em game isso dá pra fazer muito. Cara, tem meses, tem sessões que eu sento na mesa e eu não faço ideia pra onde o grupo vai, o que, que vai acontecer, o que, que eles vão fazer. Eu não faço ideia, não tenho nada preparado, e o próprio grupo vai conversando ali qual que é o próximo plano deles, o que eles vão fazer, vão montando a aventura na minha cabeça. Então, é claro, daí eu começo a preparar ali ao mesmo tempo com eles uma ideia de possíveis gatilhos para gerar, fazer a história andar. Mas, claro, isso é uma coisa porque eu narro já RPG há, sei lá, mais de 15 anos. Eu nem sei exatamente. Se me perguntaram, eu fiquei, tipo, calculando nos dedos, mas eu não tenho mais esse número. Enfim, não importa. Mas a questão é que um narrador inexperiente, ele pode ter um problema muito sério com isso. Eu não recomendo fazer isso, mas eu recomendo você ouvir o que os seus jogadores querem. Porque se o seu grupo tá falando, pô, a gente quer pegar um barco e sair por aí navegando, blá, 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 e daí você coloca eles no meio de uma cidade, longe de barco, e quer que eles subam a montanha, cara, eles jogam RPG, eles vão sair da porra da cidade, eles vão pra uma cidade portuária e eles vão achar um barco, mano. Ou não, mas... se tu for muito cuzão, tu tira todos os barcos do mundo. Mas enfim, não, problema, faça isso.
O problema é que
eu não vou lives que fez, mas eu quero discordar de ti depois do...
Tá bom, depois vai lá.
Então, o que eu vou fazer, eu vou vestir a capinha do mestre inimigo dos jogadores um pouquinho, porque é muito lindo, ah, realmente, você tem que... Isso eu concordo total com você, tem que ver o que os jogadores querem, mas aí tem uma questãozinha, que a gente falou, né, tem jogadores diferentes, tem tipo de jogadores, mas uma coisa que faz muitas vezes o plot travar... É um tipinho, eu vou colocar no diminutivo no que merece, um tipinho de jogador que ele faz de propósito. E esse cara não é um iniciante que, ah, não, ele tá conhecendo o Rob. Não, é um velho de casa, o maluco tem tipo 6 anos, por algum motivo ele é amigo de alguém que é muito amigo, se tirar vai ser ruim da par e tal. E aí ele vai de propósito, ele procura maneiras de arrumar problema. E isso é uma maneira, isso é uma questão que aí eu vou voltar da questão dos jogadores e assim, só dando uma pequena pincelada ali. Eu tava pensando num grupo que todo mundo já meio que conhece um pouco o Robert, tá jogando um tempinho. E uma mesa de iniciantes que normalmente mestrava, meio que todo mundo se acertava. E quando tem uma misturada, os jogadores costumam ajudar os iniciantes, então é bem legal isso. Mas, quando é um grupo de velhos de casa e tem esse cara que ele gosta de atiçar, essa pessoa que gosta de atiçar, gosta de levar, tem uma coisinha muito chata às vezes tem que fazer no meio de match RPG, que é relações públicas. Você tem que fazer a conversa e tá todo mundo, tirar o rapaziada. Ó, o que vocês querem? O que que tá acontecendo? Tá algum problema? Porque toda hora que aparece uma coisa, ou fulano tenta resolver, tá acontecendo um problema com fulano, tá acontecendo na mesa, quer sair, ou quer resolver de uma outra maneira. Que isso também é importante, porque às vezes o plot para, porque os jogadores não sabem muito bem se eles estão querendo jogar aquilo. O mestre não tem muita certeza se ele tá gostando, onde a história tá indo. Às vezes, quando é mais espontâneo, essas mesas sandbox, os jogadores têm mais liberdade. Eles tomam uma decisão que logo eles se desanimam naquilo, porque acontece, mas já tá muito dentro do negócio pra eles voltarem pra trás. Então, tem bem que conversar e falar, mano, a gente não tá gostando dessa história, os jogadores no caso. Ou até o mestre fala, mano, não sei se tá engatando, não sei se tá indo. Vocês estão se divertindo? A gente tá, mas putz, como é que eu posso me divertir também?
Essa é uma ferramenta.
Às vezes, conversa, tem que conversar.
Essa é uma ferramenta muito importante, Gustavo, que eu fazia muito no passado, eu não tenho feito mais, mas é muito importante que sempre no final da sessão eu fazia uma sessão de feedbacks com os jogadores. O que vocês estão achando? Com o que vocês estão pensando da trama? Vocês estão achando difícil? Porque se o cara falar, ah, não, tá muito difícil, eu não consigo rolar os meus dados. É que nem tem uma maga no meu grupo, desculpa, eu vou falar, mas tem uma maga no meu grupo que vive reclamando que a maga dela é inútil, que ela não consegue matar ninguém, que ela não consegue dar dano, etc. Só que no Savage, tu tem magia, por exemplo, explosão. Da explosão, ela pode ser milhares de coisas. E daí ela pega explosão e ela não lê que se ela gastar um pouquinho mais de pontos de magia, a explosão dá mais dano, a explosão pega em área, a explosão fica mais difícil de esquivar. Então, assim, a culpa não é do narrador se você não sabe usar seu personagem. Isso é um feedback até que você pode dar pros jogadores também. Agora, os jogadores também têm que dizer e chegar pro cara e falar assim, pô, mano, é que eu não gosto de campanha, eu quero matar monstro.
Então, pode ser. Sim, eu concordo, tipo, eu tenho jogador, eu sempre tive muita sorte com jogadores, normalmente vêm falar comigo, mas também é importante alguns mestres esse jogo de cintura, de virar, perceber que tá um clima ruim e perguntar, cara, tá acontecendo uma parada? Porque às vezes acontece o jogador e o cara não tá, você sente a vontade de falar, às vezes não é tão próximo e tal. Eu entendi, mas às vezes isso acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo de algo que aconteceu. Uma vez um jogador chegou pra mim e falou, cara, tô preocupado, não sei se as coisas vão dar certo nessa mesa. Eu falei, mano, mas vocês não parecem estar passando dificuldade, tá todo mundo com a vida cheia com todos os recursos. Eu, tipo, você não parece que vão passar dificuldade nessa mesa. Ali, ah, não, mas eu não gosto de perder personagem. Eu falei, cara. Daí a gente conversou e tal, e chegou no entendimento. Mas às vezes é só preocupação dos jogadores e eu tinha que entender que aquilo era só uma preocupação. Mas enfim, eu tô falando demais. Eric, falou alguma coisa.
Antes eu queria. Onde eu vou entrar na polêmica aí com o Douglas? É que eu achei muito legal o negócio de prestar atenção e escutar as pessoas. Tem um livro do Roberto Freire, o psicólogo, não, o político, que se chama solução, não há solução, porque tem dois Alberto Freire, né? E assim, eu acho que você... Por que que é importante a gente escutar o jogador? Porque daí a gente consegue arrancar dele aquilo que faz ele animar a história, quer dizer, botar uma alma na história. Ele vai botar a alma na história à medida que ele está sentindo tesão naquilo. Então, claro. eu acho que isso vai funcionar, e essa é uma habilidade... E eu acho que o mestre tem que ser muito generoso. Não é questão de ser escravo, é questão de ser generoso, inclusive para mostrar para as pessoas como é importante que elas participem, e você incentiva elas dando o que elas querem. Mas eu concordo que o mestre tem uma função mais importante. Por isso que eu acho, inclusive, é legal, assim, quando entra no ritmo certo do grupo, trocar a posição de mestre, porque o mestre realmente tem uma posição especial no RPG. Mas eu acho que a partir de certo momento, eu acredito que a contribuição dos jogadores é muito essencial, e a gente tem que estimular. Por exemplo, escutar os jogadores é estimular o que só eles podem trazer. Porque você vai dar condições para eles trazerem o melhor deles. Mas eu acho que em algum momento o jogador tem que começar a desenvolver também uma habilidade de perceber, cara, eu tô aqui improvisando, eu não sou exatamente a pessoa que escolhe o que vai acontecer na história, e mesmo assim, dentro das limitações do meu papel, do papel do jogador, eu tenho que contribuir o máximo, e é isso que vai avivar a história por dentro. Eu sou mais caótico, assim, eu prefiro ir jogando as coisas, eu conheço a história, começo, meio e fim, só que eu não sei como que vai se dar, mas eu acho que quando a gente consegue incentivar os jogadores, isso é o que a gente mais consegue fazer. Eu acho, pode ser por falta de habilidade minha, assim, eu não consigo substituir com a minha narração a loucuragem dos jogadores, mas eu acho que, mas realmente, o que o Doug falou de escutar as pessoas sempre vai ser o melhor, escutar as pessoas é a melhor forma de despertar o bicho nelas, que vai fazer elas participar.
Sim, mas assim, ó, a melhor forma de tu evitar a loucuragem, cara, às vezes a melhor forma de tu evitar a loucuragem é tu dizer pro jogador, falar assim, cara, não tá rolando, eu já fiz isso. Eu já tive que expulsar o jogador da minha mesa.
Ah, não, mas eu falei, eu não consigo mestrar sem a loucuragem. Ah. Eu preciso da loucuragem pra mestrar. Sem a loucuragem, eu acho difícil mesmo. Não é muito meu estilo.
Cara, eu acho que tem que ter muito isso, né? A questão de como que tá a relação dos jogadores com o mestre, do jogador com o jogador. Porque é assim que vai se construindo. Se o pessoal gosta também de uma coisa mais loucuragem, não vinha, geralmente as mesas do Staub aí. Ou se o pessoal quer alguma coisa mais séria. É tudo também
mas,
essa questão.
Mas assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, você pode fazer uma... Mas o que tu quer dizer com loucuragem? Só pra mim ver se eu entendi o que tu quer dizer.
Loucuragem. Eu acho que tem uma coisa caótica nas pessoas, que elas têm vontade... Elas podem estar trazendo uma coisa que é muito delas enquanto jogador, elas querem ver uma coisa acontecer em cena. Ou é uma ideia muito própria que elas têm do que o personagem faria. Ou é uma coisa que desenvolve na relação dos personagens, mas é uma coisa que a pessoa está fazendo e não é em colaboração. Ela pode estar fazendo em colaboração com você. Entendeu? Você está mestrando para mim, eu quero colaborar com o Doug, mas eu não estou colaborando necessariamente com a história que você está me contando. Eu acho que isso é loucuragem.
É a parte mais caótica das ações do personagem, né?
Tipo isso. É, a parte mais caótica. A parte onde o jogador não está colaborando com a narrativa. Não que não está colaborando com o mestre, não está colaborando com a narrativa.
Então, o que eu penso sobre isso é um pouco... Enfim, mas colaborar com a narrativa pra mim é essencial, mesmo que, como eu posso dizer... É porque eu sempre... Eu, Douglas, né? Isso aí é uma coisa muito pessoal. Mas eu acho que a melhor forma de você fazer o plot engatar, voltando pro tema rapidinho, e respondendo a sua pergunta... Tem alguém fazendo tuk 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 tuk. Parou. A melhor forma de fazer isso, sinceramente, é você tendo personagens bem desenvolvidos. Inclusive, eu fiz pro Savage Worlds. Savage Worlds, ele é um sistema que não tem uma tabela XP. Você dá o progresso baseado em algumas sessões, enfim. Eu faço tabela XP, fiz uma tabela XP pra essa minha mesa nova. E eu dou XP baseado em interpretação, baseado em avanço de plot, baseado em boas ideias, baseado em coisas em marcos que o jogador está avançando. Por quê? Porque eu acho muito injusto com uma mesa todo mundo evoluir junto, tá? ao mesmo tempo que tem um cara que fez um personagem e os defeitos dele são visíveis, enquanto o outro fez um personagem onde os defeitos dele só são benéficos pra trama dele, porque, vou dar um exemplo, tá? Ele é um bárbaro, que mata tudo que vem na frente, e ele é não sei o que, e daí ele não fala, e ele tem amnésia, e ele é sanguinário, e daí ele... Porra, mano... Beleza, mas... Tá, então agora vocês vão precisar fazer... vocês vão precisar fazer...
Uma investigação.
Não, vocês vão precisar fazer reféns, porque se ele é sanguinário, ele não pode deixar, não pode fazer reféns. Daí ele vai falar assim, tá, não, meu personagem, então ele vai sair e não vai participar disso. Não, mano, vai, porque tu não vai se afastar por causa disso. Isso é uma coisa interna do seu personagem. Ele quer matar os outros, sabe? Então esse tipo de coisa que faz a história avançar, sabe? Porque é o quê? São problemas que você vai gerando baseado nas histórias dos personagens. Eu construo a trama de uma forma com que eu tenho um plot final, eu tenho um final da história, que ele vai acontecer independente se os jogadores forem pra lá ou não. As consequências dos atos deles geram consequências no plot final, lógico. Só que, por exemplo, dá um exemplo, vai. Tô jogando Zelda atualmente, então é um exemplo mais fresco na minha cabeça. Então lá o Ganon tá no castelo de Hyrule lá, beleza. Se tu não for pra lá direto no Zelda, foda-se, porque não muda nada. No meu, quando eu tô narrando, muda. Ele vai ficando mais forte, ele vai ficando mais poderoso, eventualmente vai tendo mais inimigos, eventualmente o castelo, o bagulho fica imensamente mais difícil, eles não vão conseguir chegar. Então se eles têm um tempo pra chegar, esse tempo ele vai existir. Agora, se eles salvaram uma vila, eles podem eventualmente pegar uma galera daquela vila pra pedir ajuda. Se eles, sei lá, consertaram determinado a arma, eles podem no futuro pegar essa arma pra ajudar a resolver o problema deles. Então, e a trama dos próprios personagens eu coloco. Então, por exemplo, se o cara é um bárbaro sanguinário, blá 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 blá, então beleza, esse cara é bárbaro sanguinário de uma tribo de bárbaros sanguinários. Então, se eles forem pegos por essa tribo de bárbaros sanguinários, que agora ele é um errante, que na verdade ele matou o líder daquela tribo antes de fugir, e ele caiu num precipício e perdeu a memória, eles vão ser pegos por esses caras. Se eles forem pegos por esses caras, eles vão morrer. Eles vão ser mortos. Eles não fazem. Assim como ele, eles não fazem prisioneiros. Mas se eles conseguirem chegar nos caras e devo entregar esse mano se redimir, fazer uma coisa de combate, o que, que eu faço? Eu transformo a história do personagem, uma parte da trama, pra ela ajudar a desenvolver o plot, né? É assim que eu faço normalmente pra construir. E quando a galera tá muito travada, essa é a minha melhor mecanismo, porque, pô, eu vejo a história, eu sempre peço história dos personagens, nem que sejam tópicos, tá ligado? Mas se eu vejo que o tópico do cara é tipo assim, ah, não, ele veio de uma vila X, por que eles não voltam pra essa vila? Sabe? Ah, mas eu não quero voltar pra lá. Eventualmente vocês voltam sem querer. Pô, nem se tocou, mano. Tava perdido. Tu não é um navegador, tá ligado? Eventualmente voltaram pra vila. E daí isso pode gerar toda uma trama do cara, sei lá, conhecer mais sobre o passado dele. O pai dele pode ter sido um herói, ele nem sabia. Então, tipo, essas histórias tu consegue meio que colocar pequenos trechos delas no teu história principal. Só que também, claro, não pode ser uma coisa assim. Não, na verdade tu é o The Chosen One e agora você é o único capaz de salvar o mundo. E, porra, daí fica foda também, né? Então, assim...
Aí complica o fio da meada.
Eu não, né? Sei se eu te respondi, Vini, mas é assim que eu costumo narrar, sabe? Tipo, cara, sério, eu não me lembro... A minha trama que teve mais plot travado foi uma trama de Fallout, recentemente, que aconteceu. E eu tinha que ficar explodindo os locais, porque mas o problema era outro. Os jogadores, eles queriam olhar cada centímetro quadrado do ambiente onde eles estavam para ver se eles encontravam alguma coisa útil. Então, eu consegui mecanismos para que... Ou então tinha um ataque de mutantes, coisas acontecendo para fazer eles irem para frente. Eu preparei, tipo, 3 sessões para eles chegarem onde tinham que chegar. E eles demoraram 3 meses. Uma mesa semanal. Então, assim... Foi a única que tive esse problema.
Cada mês é 12 sessões.
Exatamente. Mas, na prática, todos estavam se divertindo imensamente na mesa. Então, não cumpri o meu objetivo focado de 3 sessões, mas cumpri o meu objetivo como mestre de todo mundo se divertir na narrativa. Mas, enfim, desculpa, falei pra caralho, eu nem devia estar falando.
Não, sem problema. E é uma coisa interessante, né? Você tem, tipo, um começo aqui e você tem alguma coisa inevitável que vai acontecer aqui, que realmente, às vezes, é o grande clímax da campanha. Só que daqui até aqui, você tem toda uma caminhada que você vai construindo o progresso da equipe, né?
Exatamente. Exatamente.
Só aproveitar e pegar o... Só pra, antes da gente fechar, tem a questão do chat. Ah, o Sankuri, que acho que já joga com você, né, Douglas?
É o Marcelo. Falou que,
acho que depende do... Que ele acha que depende do sistema. E também o tom que, ele, que a pessoa quer dar pra campanha depende do sistema. Por exemplo, uma mesa de 3D&T é como ele fez uma mesa de Mundo das Trevas. E eu concordo porque meio que isso tem que estar acordado desse... A gente, eu falei muito sobre a questão de acordo, né? Dos jogadores com mestre. Isso tem que estar jogado desde o início, da, você escolher o sistema, porque, cara, vai ser diferente mesmo. O que vocês estão jogando de mecânica vai valorizar uma coisa ou outra. Lógico, dá pra fazer uma coisa diferente, dá pra focar em outras coisas, mas eu acho que o mecânica ajuda bastante nisso. Mas enfim, vamos lá.
É, não, com certeza.
Com certeza.
Bom, vamos lá, vamos pra nossa rodada final aqui, porque já é 9 horas e eu ainda tenho que fazer o concurso de sorte do Movimento RPG. Eu vou passar pro Vinícius... Agora, então, uma mecânica, uma ferramenta aí que ele utiliza para tentar fazer o plot engatar, e depois vou passar pro Eric, Gustavo, e depois eu dou mais uma ideia aí. Começar, Vinícius, então, por favor.
É, eu tento fazer os jogadores trazerem alguma coisa para mim, trazer alguma coisa específica.
Eu também, normalmente eu peço pizza. Se me trouxer pizza, eu dou o que eles quiserem, resolve todos os
problemas. Isso,
isso é o sabor, muito eu faço eles trazerem alguma coisa, o background já é isso, mas quem chega com o background, ele tá concordando comigo, que o background já é uma coisa da formulação do personagem e o cara tá trazendo o personagem dele, que ele tá pensando muito nele, no, do, como ele vai jogar. Eu peço para os jogadores, ó, às vezes é no começo da aventura, da campanha, mas às vezes é no meio, me tragam uma parada. Pode ser uma ideia, pode ser uma parada da história, um acontecimento novo. Você agora vai criar um conflito com um NPC, com um personagem. Você vai fazer alguma coisa. Põe uma coisa na mão do jogador para o jogador fazer.
É uma boa mesmo.
Eric?
Opa. Cara, uma ferramenta que, geralmente, quando eu vou narrar, quando eu vou mestrar, que eu gosto muito de fazer, já é uma coisa tipo, olha... Tipo, é botar eles para terem um objetivo em comum e misturar o objetivo pessoal deles... Tipo, falar, combinar com geral na lore. De, ó, mistura um objetivo pessoal seu com o objetivo geral da campanha. Por exemplo, a campanha sobre derrotar um Lorde das Trevas maluco. Pô, aí vai ter o quê? O mago. Ele pode ter o mestre daquele mago, que ensinou aquele mago, né? Que é o player da campanha. O mestre dele morreu porque esse Lorde fez alguma coisa. Ou outro personagem, que é um paladino, ele quer justiça. Então você uniu os interesses dos personagens. Não precisa também ser antes. Pode ser ao longo da jornada. Eles descobrindo coisas que vão dar. Mas você unir os interesses dele ao interesse principal, né? Do grupo como um todo, é alguma coisa muito boa.
É uma boa ideia mesmo. Só tem que tomar cuidado com isso. Eu tive um problema muito sério no passado, que eu fiz uma trama gigantesca, que eu uni todos os personagens e sem querer a trama ficou muito pessoal, tá ligado? Tipo, a galera ficou muito, tipo, o final da campanha foi difícil porque eles não conseguiam decidir por tomar uma decisão ruim no nível que eles estavam, tipo, cara, a gente vai ser uma decisão horrível, a gente vai, tipo, fazer tipo uma catástrofe, mas a gente não consegue tomar essa decisão porque estavam, sabe, os personagens estavam muito dentro da trama, assim. E isso gerou uma pausa na mesa de tipo, aconteceu um mês, a gente ficou parado sem conseguir avançar na trama, tá ligado? E acabou que eles tomaram a decisão ruim mesmo assim, o que me deixou muito orgulhoso, porque eles não fizeram o metajogo, só que a decisão ruim acabou com a campanha, tá ligado? Tipo, não teve como continuar, tá ligado? E foi muito massa. Mas isso também pode ser perigoso, que também aconteceu comigo, mas como jogador, talvez, porque na época eu criei uma história muito modesta, a parte muito boa, uma mesa de tormenta que eu joguei, e os outros personagens só queriam ser matar, pilhar e... tá ligado? E daí o que aconteceu foi que o narrador juntou a trama deles, a minha trama, a minha história, e eu virei tipo um personagem principal. Isso é muito ruim, porque como jogador eu não gostava, porque eu quis fazer um cara que era um paladino, heróico, blá 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 blá, não queria ser o... Só que ele tinha isso, porque ele era um paladino heróico, blá 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 blá. Então, mas o Douglas não queria que ele fosse o principal personagem da campanha. Tudo girava em forma na volta do meu personagem. Isso é um pouco pesado, assim. Mas eu entendi o que tu quis dizer. Eu acho que funciona muito. Eu só Só acho que tem que tomar um cuidado
não,
com os pesos.
Não, faz todo sentido esse negócio, né? Você também não pode dar o protagonismo inteiro para uma só pessoa, porque como é que fica o resto, né?
Exatamente.
E o cara ganha protagonismo nesse caso, perde a liberdade também.
Exatamente. De
jogar como... E adicionando, o protagonista às vezes coloca muita pressão na pessoa que às vezes nem pediu aquilo.
Exato. Então,
pô, aquela pessoa faltou, lascou, já não tem mais mesa.
Exatamente.
Não tem mesa. Coitado do Paladino, o Paladino já tem um código de honra, o Paladino aí já tem um código de honra pra seguir, ainda tem que seguir.
Exatamente.
O maluco arrumou um imprevisto na vida do cara, lascou. Mas enfim.
Vai lá,
o
Gustavo.
No meu caso, tu vê que eu fui monotono nesse podcast, mas uma ferramenta que eu coloco. Cara, mestre, na medida do possível, seja organizado no que tá acontecendo na tua mesa. Eu sei que, tipo, é um meio básico. Mas muitas vezes a gente tá, tipo, pensando na mesa na sessão seguinte, mas a gente não tá pensando, já que a gente tá falando de trama, né? Na trama maior que tá rolando ao redor da mesa. Então, às vezes, putz, se os jogadores falam um bagulho aqui, aí você pega aquilo, você anota, fala, putz, dá pra usar aquilo lá de novo. E tem várias ferramentas que você pode usar pra isso, tem o Worldcraft, tem o Obsidian, tem um monte de ferramentas que você consegue fazer uma teia, uma literalmente trama, de acontecimentos e poder linkar entre eles. Então, às vezes, pô, você tá mantendo o registro do que os jogadores estão fazendo, tá lembrando o que eles estão falando, de quem estão lembrando. É tipo aquele jogo Life is Strange, que aparece uma boletinha, tipo, fulano lembrara disso. Você pode fazer isso também, manter isso guardado, porque se a trama começou a desandar, começou a estagnar, putz, tem isso aqui que aconteceu e que pode impactar ele. Você puxa ela, e aí coloca ela e, putz, agora você tem que fazer uma decisão. Porque na maior parte das vezes eu vejo que a trama para porque os jogadores meio que não sabem pra onde ir, ou eles não têm por que ir pro outro lado. Por que a gente vai pra lá agora se a gente pode ir depois? Aí beleza, vamos colocar um safe de urgência. A gente puxa, brau, toma, falando.
Cara, e não, isso totalmente razão. Por exemplo, eu tô jogando uma mesa, né? Que é a libertação de Valcária.
Olha aí.
Então é tipo, se passa em Candeixa, essas coisas. Acho que. Candeixa, libertação sim. de Valcária. Cara, literalmente todo mundo fala. Todo mundo na mesa, a piada da mesa é e libertar a Valcária nada, porque a gente faz um monte de coisa não, em vez de ir na masmorra pra libertar a Valcária.
Tô jogando desde o fim.
E a procrastinação de Valcária.
A procrastinação de Valcária, cara. Mano. Sim.
Mas é o momento, você tem que dar um time out pros caras.
Você tem um momento.
Tá na hora.
Tá na hora.
É, tipo.
Fica o rende calamar sempre. Ô, galera!
Eu tenho uma... aconteceu também isso nessa minha mesa de quinta-feira. Achei muito engraçado o que tu falou. Que no final da mesa eu falei pra ele assim, tá, gente, vamos... Eu tava procurando meu caderno aqui, porque eu faço essas tramas direto, assim. Mas o que eu tava falando com o meu grupo nessa quinta-feira é porque, assim, eles tinham muitos plots. Porque, assim, eu sempre faço em uma cidade dois plots novos, eu deixo alguns subplots, esperando que os jogadores vão atrás de um ou dois. E esse grupo, eles pegam todos os plots que tem. Se eu faço 10 plots, eles vão atrás dos 10. Na última mesa, eles literalmente foram atrás de 9 plots novos, basicamente. Assim. Então, sim, quase foram atrás do décimo, mas enfim. E o que eu faço não significa que... Não é porque tem uma coisa acontecendo que você precisa resolver aquele problema, sabe? Ah, Douglas, mas tu também não precisava criar. Mas aí eu me sinto desconfortável porque parece que o mundo é morto. Que as coisas não acontecem, sabe? Que, tipo, tudo em prol só da chegada dos jogadores. E tipo, ah, não, mas é isso, é um RPG, Douglas. Eu sei, mas como criador desse mundo, eu não consigo fazer isso, sabe? Mas enfim, só que o que eu fiz com eles? Eu falei assim, ó, tá, gente, vamos pausar a mesa aqui agora, ó. Quais são os plots? É esse, 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 esse. O que é mais urgente? É esse, 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 é esse. Qual que vocês têm que fazer? Ah, se esse aqui você não fizer, fulano vai morrer. Se vocês fizerem esse aqui, vocês não vão ter dinheiro. Então, tipo, vocês precisam ter escolhas no momento. Não tem como escolher fazer todos os plots ao mesmo tempo. Não tem como. Não é um MMORPG, um RPG de videogame, que tu pega e senta ali e faz a quest específica 1, que a quest específica 2 vai ficar pausada. As coisas estão acontecendo, o tempo tá passando. Então, isso é uma coisa muito importante, assim, que os jogadores precisam se tocar, né? E, realmente, essa parada da organização é importante não só pro jogador, pro narrador, mas pros próprios jogadores, que é saber o que eles estão fazendo. Porque, tipo assim, chegou um momento que eles foram pedir pra falar com o rei, e o rei falou assim, ué, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês estavam mapeando um lugar específico pra mim, e vocês estão em outro continente, o que aconteceu, tá ligado? E daí eles falaram assim, ah, pô, é verdade, a gente tinha essa missão, né? Tipo, tá ligado?
É tipo assim, nossa, mano, o que fazer aqui? É tipo,
É, então assim, essa é uma coisa muito importante que os jogadores precisam ter essa organização. Eu tenho muitos jogadores na minha mesa que eles fazem registro do que tá acontecendo. Eu premio os jogadores que escrevem o diário do personagem, só que os jogadores escrevem isso e não lembram das próprias missões, sabe? Não, enfim, então isso é uma coisa que os jogadores precisam ter um pouco mais de cuidado. E aqui eu vou pra minha dica já, pra gente fechar, que é o quê? Eu falei já em escutar os jogadores, eu falei já em fazer um feedback no final de cada sessões. Eu vou fazer um outro agora, que é muito importante. Leia a história dos jogadores, dos personagens. É muito importante fazer isso. Assim, eu tenho o péssimo hábito de não... Bom, eu sou... Quem trabalha comigo no Movimento RPG sabe que eu sou muito demorado pra responder as mensagens, e não é porque eu não consigo, é porque eu não consigo chegar na mensagem às vezes. Então eu tenho um milhão de coisas pra fazer, mas eu sempre tento tirar pelo menos um tempinho, pelo menos antes de começar a campanha, pra ler um pouco da história dos personagens, porque ela é importante. E cara, não tem nada pra mim que me deixe mais feliz do que o jogador que fala assim: nossa, isso tava na minha história. Sim, porque eu li ela e eu coloquei isso ali, tá ligado? E isso faz com que o jogador 1 se interesse mais pelo plot e consequentemente avance ele, e 2, te dá ideias de coisas pra colocar na história pra fazer ela avançar. Porque nada é mais frustrante do que tu resolver os problemas dos outros, sendo que o teu problema nunca foi resolvido. Pô, eu me lembro que eu fiz uma história incrível uma vez, tipo, do meu personagem, na minha cabeça incrível, né, que eu tive até 16 anos, então deve ser uma merda, não vou ler de novo, mas eu me lembro que eu fiz uma história muito legal da minha vila, que tinha uma parada que tu tinha que sair, caçar pra fazer não sei o quê, e daí o meu personagem caiu do planalto e foi levado pra uma correnteza, e ele tinha o plano de voltar pra lá o quanto antes, e tipo assim, a história dele era meio que tipo, ele queria voltar pra casa dele, tá ligado, pra falar pra família que ele não tava morto, etc, e chegou, e o meu narrador cagou pra isso, nunca teve uma, tipo assim, e meu personagem falava às vezes, pô, eu tenho que voltar pra minha terra pra fazer não sei o quê, e daí sempre, não, se vocês não salvarem a vila tal, todo mundo vai morrer, né? Vamos lá salvar a vila tal, tipo, ele sempre deixava pra depois. O narrador podia em algum momento falar assim: tá, agora vocês estão num período de paz. Daí o meu personagem fala: ah, vamos pra... Ah não, vocês foram pra uma região próxima ao teu negócio, tu quer se desviar, porque isso às vezes gera uma trama legal também, sabe? Mas enfim, eu acho que é interessante, os jogadores gostam de ver que a história deles também pertence àquele mundo, sabe? Que eles não são completamente alienígenas aquilo. Eu acho interessante. Isso também quebra um pouco aquela narrativa de que o narrador cria a história sozinho, né? Que querendo ou não, muitos narradores fazem isso, tá? Eles escrevem a história e querem que tu siga ela. Eu joguei campanhas assim, são horrendas, assim. Eu joguei pela amizade e me arrependo, em resumo. Mas... é isso, leiam as histórias, façam elas fazerem parte desse mundo, vai dar certo. Bom, gente, a gente fez desvios gigantescos aí, mas a gente acha que chegou no final.
Mas a gente não travou a trama do podcast.
Não travou a trama do podcast.
Não travou a trama.
Não, teve uma loucuragem no meio, mas a loucuragem alimentou.
É isso aí. Mas a gente conseguiu chegar, eu acho que em boas ideias aí pra galera. E acabou que a gente falou mais do que nunca, né? Quando eu vi já era 10 horas. Mas a gente tem que fazer...
Já 10 horas?
Perdão.
Não. Ah, 12. Calma. Jogadores, calma.
Eu fiquei assim, caramba, a conversa rendeu.
É 9 horas. Mas a gente tem que fazer o nosso concurso de sorte do Patronato do Movimento RPG, tá? É muito... Mas o que é o Patronato do Movimento RPG, Gustavo? Você sabe dizer? Te peguei pela...
Cara, o Patronato é o nosso sistema mensal do Catarse. Você pode apoiar o Movimento RPG. E apoiando o Movimento RPG, você tem sorteio... Não é? Tô maluco?
Peguei, hein?
Tô pegou.
Patronato do Movimento RPG é uma assinatura que você faz e você apoia o Movimento RPG e concorre...
Onde é que você faz a assinatura? Legais.
Pelo Mercado Pago ou diretamente por
Pix. Tô atrasado.
Catarse, a gente encerrou as atividades com o Catarse.
Meu Deus.
Enfim.
Se você fazer pelo Catarse não faz mais, agora pode fazer o Mercado Pago. Ah,
exatamente.
Não saber a trama do Hades.
É só você acessar aí patronato.mrpg.com.br, tem todas as informações lá. Todos os meses a gente faz o nosso concurso de sorte com livros de RPG. Alguém dos patronos ganha um livro de RPG todos os meses, esses livros que as editoras mandam pra gente. O de hoje, inclusive, vai ser um Savage Pathfinder, tá? Que chegou aí da editora Retropunk. Então, a gente deu já... Fábula Última, a gente já deu Old Dragons, já demos
Ducado
Verona, Chaves da Torre, putz, muita coisa, Star Trek, Alien, RPG, cara, a gente deu muito livro bacana, e se você se tornar patrono, você concorre a esses livros todos os meses. A partir de R$15 você se torna patrono, você ganha uma chave a cada R$10 de apoio, e as chaves elas se acumulam, então se você ganhar, você não perde todas as suas chances, mas você ganha uma chave por mês, elas vão se acumulando. Cada vez que elas se acumulam, você vai duplicando as suas chances, né? Você vai aumentando as suas chances, porque eu não sou tão bom assim de matemática. Mas, depois de um ano, as chaves elas se destroem, mas as mais antigas. Então, você só vai perdendo aquelas ali por mês, tá? E os prêmios, eles aumentam à medida que a gente vai tendo patronos. Então, quanto mais patronos nós vamos tendo, mais prêmios a gente vai colocando. No passado, a gente estava com uma grande quantidade de patronos. A gente estava sorteando, a gente estava concursando 2 livros por mês, camiseta, miniatura, dado, um monte de coisa. Agora, nós vamos fazer um PDF, que é uma editora parceira, vai ceder para a galera. Uma aventura impressa do Movimento RPG, da nossa editora. E um livro de RPG que vai ser o Savage Pathfinder. Beleza? Então vamos ao nosso concurso de sorte bem rapidamente. Aliás, Vinícius e Eric, se vocês tiverem que sair, precisarem sair, eu posso liberar vocês agora. Se não, vocês
fiquem à vontade, viu?
Não, eu tô aqui, vamos ver aí. Porque, ou seja, apoia o Movimento RPG, galera.
É isso aí.
Apoia essa trama para que ela continue sem engasgar.
É isso. Eu vou,
não pode falar apoia essa trama, que a trama é uma editora. Apoia esse enredo. Apoia esse enredo. Tem uma editora aqui, não apoia a gente, então apoia esse enredo.
Agora eu vou falar com você. Eu tô fazendo sorte pra você. Como é que você vai que você que vai ganhar daqui a 15 minutos, é pra você que eu dei sorte. Boa,
e se você da trama e tá vendo esse podcast, apoia a gente.
É isso aí.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.